Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo e entramos hoje, depois da celebração do Domingo de Ramos, na Semana Maior dos Cristãos. Assim se designa a chamada Semana Santa, os 7 dias em que os cristãos são convidados a aproximarem-se dos gestos de Jesus nos seus últimos dias. Tradicionalmente, este é um tempo de silêncio, de maior recolhimento e também de oração. São atitudes que se adequam ao sofrimento antecipatório de Jesus. Mas poderá este tempo ser marcado por uma atitude de alegria? Qual é a fonte e a gênese dessa alegria? Que atitudes se devem cultivar para, a partir do sofrimento que marca naturalmente a vida humana de todos os dias, entender que os dias são um processo em que somos chamados à alegria? Vamos, junto do padre jesuíta Vasco Pinto Magalhães, analisar esta resposta, procurando entender a vida como um caminho marcado pelo projeto, pela missão e também pelo sentir-se amado. Queremos que fique connosco esta manhã em que elegemos a música do grupo Fogo Posto para procurarmos também, pelos sons, cultivarmos atitudes de serenidade para vivermos a alegria na Semana Santa. As músicas que hoje elegemos para si são do grupo Fogo Posto. Aqui fica um registro instrumental, escutou Agonia. Vamos procurar já de seguida tirar o pano roxo a esta vivência destes dias de Semana Santa, sem esconder naturalmente ou diminuir o sofrimento que eles apresentam. Quando bem vivida a liturgia destes dias é um convite à alegria. Assim acredita o padre jesuíta, o Vasco Pinto Magalhães, que nos propõe a Semana da Santa Alegria.
Conversar sobre a Semana Santa, eu diria a Semana da Santa Alegria, embora normalmente não seja assim a maneira habitual de falarmos da Semana Santa, vai logo, cai logo um pano roxo de tristeza. Claro, também há lugar para a tristeza, há lugar para muitos sentimentos, há lugar para muitas reações. Mas também há o perigo de termos separado a Quaresma da Páscoa, porque a Páscoa não é agora que começa. A Páscoa começa a acontecer no início da Quaresma. A Quaresma é a preparação e a vivência pascal, a vivência da nossa transformação. E por isso, embora não seja plena, e aqui o paradigma penso que é as dores de parto, não é? É o nascimento, quando é que começa a criança a nascer. Até vir à luz, mas já ela está. E há crescendo, e há dores, mas há dores, mas há uma garantia do nascimento, uma nova luz. A Semana Santa também precisa de ser entendida no seu conjunto e, sobretudo, na sua finalidade. Atualmente, nós já sabemos o desfecho da Semana Santa.
Mas não se trata de recordar uma história já feita, trata-se de viver essa história na vida de cada um.
Exatamente. De alguma maneira, culturalmente, a palavra alegria, como muitas outras palavras, perderam o seu sentido. Nós precisávamos aqui de um bocadinho de dicionário. Alegria não significa nem contente, nem distraído, nem divertido. A palavra alegria, vem da lacre, significa vontade de viver, significa ânimo. Exatamente, a tradução seria estar animado, estar com ânimo, estar de pé. A alegria, a palavra significa isso. E quando costumo falar de uma santa alegria, mesmo para a Semana Santa, estou a dizer uma alegria limpa. Uma alegria não superficial, não é um divertimento, mas é verdadeiramente a alegria, que era a vida interior de Jesus Cristo, confiadíssimo no amor do Pai, confiado no sentido que tinha aquela... Isso é alegria.
E pode-se, de facto, encontrar a alegria na atitude de Jesus quando ele diz afasta de mim este cálice, ou quando sobe ao Monte das Oliveiras para rezar e em silêncio procura configurar-se ao Pai, sabendo aquilo que lhe vai acontecer.
Claro, ele está ali a recuperar o ânimo. Naquele momento e naquela circunstância, eu percebia que precisava de ânimo para enfrentar aquilo que estava para acontecer e que era mais que previsível e que ia ser duro, uma coisa não tira a outra. Mas precisava exatamente dessa alegria, dessa vontade de ir ao encontro, dessa vontade de acolher o Espírito e o amor do Pai para se pôr de pé. E pronto, ali um choro profundo, mas não há necessariamente uma perda de alegria, desta vontade de ir para a frente, não é? Nós confundimos muitas vezes tristeza como se fosse o contrário da alegria. Ora, a tristeza não é o contrário da alegria. O contrário da alegria é o pessimismo. É a desistência, é a negatividade, é a depressão.
É não encontrar um sentido de missão na vida também?
Sim, pois, exatamente. A tristeza é reconhecer a dificuldade e a exigência, o doloroso que tem chegar a qualquer lado. O peregrino tem alegria enquanto não perdeu o sentido onde é que quer chegar, não é? Mas às vezes o caminho custa-lhe e às vezes tem sentimentos contraditórios. Mas o que lhe tiraria a alegria de chegar ao fim seria o pessimismo, a desistência. A tristeza não. A tristeza é compatível com a alegria. Como eu posso estar a contemplar a Semana Santa e comover-me. É um outro sentimento, uma outra sensação. Comover-me com o amor de Jesus por mim, com a fortaleza enorme, com a coerência daquela vida e saber que é por mim, por cada um de nós. Mas também posso simultaneamente sentir a tristeza pelo meu pecado. Afinal, sou responsável de tanta gente que sofre, tantos crucificados que há neste mundo, tantos cristos que aí a serem condenados injustamente. E, portanto, sentir esta realidade, estas realidades profundas, a alegria, a tristeza, o estar comovido.
Somos um pouco herdeiros de um cristianismo de sofrimento.
Caímos muitas vezes numa tentação própria de certas épocas e de um outro tipo de espiritualidade e de teologia, mas é bom sempre lembrar que o mérito não vem do sofrimento, o mérito vem do amor. E o amor às vezes é difícil, é exigente, obriga ao perdão, obriga a gente a reconhecer a nossa fragilidade, mas o mérito está no amor, não é? Porque o amor abre-me. Abre-me a acolher os outros e abre-me para ir ao encontro dos outros. Enquanto que o medo, normalmente, pede refúgio, escondimento, introversão. E, portanto, é uma fonte de negatividade, muitas vezes, porque mais facilmente me torna individualista, assustado, refugiado. E, portanto, não construtivo. Não é? E, de facto, isso é assim. E a conversão, a graça de Deus, exatamente toda a fortaleza e a sabedoria do Espírito Santo que me leva a sair de mim próprio. E isso é exatamente o que a alegria manifesta. Se estamos a aplicar bem o termo alegria. O Papa está sempre a falar da alegria, a alegria do amor, a alegria do Evangelho, a alegria da família. Mas não está a dizer que andamos todos muito divertidos. Está a dizer que temos que tomar essa atitude de consciência profunda de ser amado, para poder amar, e amar é sair de si.
Mas o Papa Francisco não está a inventar um cristianismo, ele está a ir à fonte.
Nada, esta é a alegria dos primeiros cristãos, contra tudo e contra todos, a ser perseguidos. Nos primeiros tempos e dos tempos atuais, e a Igreja hoje é muito perseguida em muitos sentidos, e vemos a fortaleza do testemunho. A palavra testemunho em grego é martírio, consciência de que estavam a corresponder ao amor e a cumprir uma missão de quem se sente tocado a testemunhar, que é uma outra realidade, que nos faz ver tudo isto com outros olhos, sair da escuridão tenebrosa com que hoje o mundo se impõe, pelas injustiças, pela corrupção, pelo descartar de tanta coisa, não é? E por isso, em vez de alegria, divertimos-nos, distraímos.
Estamos a entregar aos outros um cristianismo também vazio.
Ninguém quer, próprio da natureza humana, que lhe ofereça um caminho que é um pesadelo. Não é? Não é essa a mensagem de Jesus. Embora ele tenha sido muito forte e sem papas na língua. Mas o que nos vem anunciar não foi que era uma vida um pesadelo e a outra vida uma sorte para aqueles que ainda conseguiram converter-se. Como se a conversão é uma graça que Deus já nos deu. Claro, com isto não devo ser irresponsável, porque estou a responder ao amor. E claro, é importante ter consciência das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas fragilidades. Mas ainda mais consciência do bem que Deus nos quer. Não é? Foi isto que Cristo ofereceu e, por isso, pode haver seguimento. E a Igreja nasce quando há este tipo de pregação. E mesmo a própria Semana Santa começa com Domingo de Ramos. A entrada de Jesus, cheio de alegria, cheio de hosanas, cheio de vivas, cheio de plantas, cheio de... Sabia que um bocadinho havia o outro lado da medalha, sabia que havia ali uma ratoeira, mas, por outro lado, sabia o que é que eu tinha que manifestar, e é um momento grande de alegria. A celebração da última ceia não é um pesadelo. Embora houvesse ali um toque de tristeza por causa das traições que estavam a acontecer à roda. Mas, como eu desejei comer esta Páscoa convosco, como eu desejei fazer esta passagem do fim da travessia para a comunhão dos santos, para a entrada na Terra Prometida, para chegarmos à comunhão, que é a finalidade de tudo e que é para onde vai o caminho. E onde a alegria é plena, é na comunhão, é no encontro de amor. É no podermos dar a vida uns pelos outros. Celebrar a Eucaristia sem alegria, eu não sei como é que é possível. Ah, porque é uma coisa séria. Mas a alegria é a coisa mais séria que há. Confundir seriedade com estarmos ali todos com um carão, todos com vontade de chorar. Há um tempo para chorar, com certeza. Mas é mais para chorar os nossos pecados. E para reconhecer nas nossas infidelidades. Não para ter medo de ir parar ao inferno. A meditação da Semana Santa deve-me pôr a acompanhar os que sofrem hoje. e que eu não sei onde é que vão parar, nem se têm força para chegar onde Cristo chegou. Então, sim, essa via sacra é muito importante.
E somos desafiados neste tempo que parece uma Semana Santa de um ano, provocado pela pandemia. Como encontrar e cultivar a alegria quando diariamente encontramos famílias dilaceradas pelo luto, por lutos mal feitos, por tantos Jesus Cristos que encontramos todos os dias, pela falta de desemprego, pela falta de um acompanhamento mais pessoal, porque encontramos muitas vidas que são invisíveis e que todos os dias nos chegam como estatística.
Sim, não, esse é o reverso da medalha, que não pode ficar esquecido, isso é muito bem observado, e é isso que nos deve mover e comover, estar com Cristo que está ali presente. Esse é o Cristo pobre, o Cristo maltratado, mas também não posso ficar aí a desesperar e a dizer este mundo não tem sentido, está tudo perdido. Seria, de facto, passar mal o confinamento. E eu percebo que para muitas pessoas foi e está a ser muito, muito duro. Perderam muito. Há coisas, há histórias muito, muito duras, não é? Mas, e não é enganá-los a dizer isto vai passar, não é? Mas é mostrar que estamos em comunhão, que podemos partilhar, que se em vez de ficar triste com os pobrezinhos, me aproximar deles e dizer como é que eu posso partilhar contigo, como é que eu te posso ajudar. Porque podemos ficar a dizer mal da vida e a dizer mal de tudo. Outra coisa é ir ao encontro e partilhar o bem que temos e ajudar a que essas pessoas consigam fazer um caminho de Pascal.
É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que hoje estamos a conversar com o Padre Vasco Pinto Magalhães em torno da alegria da Semana Santa. Acha que estes dois conceitos não se relacionam? Então fique connosco, fique desse lado. Por agora é junto do grupo Fogo Posto que encontramos repouso nos seus sons e na sua música. Fique com Novo Nascimento. regressamos à conversa com o Padre Vasco Pinto Magalhães, que nos ajuda a olhar para estes dias de Semana Santa a partir do contexto da vida de cada um e também deste tempo de pandemia que todos vivemos. O Padre Jesuíta acredita que, podendo ser provocatório, o horizonte da alegria deve sempre ser proposto.
Eu acho que temos que lá pôr a positividade, ajudar as pessoas a olhar de uma maneira a sair da fossa, diríamos, que é muito difícil, porque há famílias que se descompuseram, há crianças com problemas psicológicos e adultos também, e não vou lá dizer piadas para rir, porque a alegria não é essa, mas a alegria é ajudá-la a pô-los de pé, a ter fortaleza que vem do Espírito para vamos retomar. Não estou sozinho, não fui abandonado. Porque o problema aqui, muitas vezes, as piores dores são as da solidão, as da perda de sentido, a da perda de segurança, a da perda de lugar. Estas três perdas é que são a fonte do sofrimento, para além de todas as outras. Porque as outras podem-se recuperar. Agora, quando eu perdi o sentido, quando perdi a segurança, já não sei onde é que me posso apoiar, quando eu já não sei qual é o meu lugar na vida, porque eu perdi, então o tripé é esse. E isso, ir ao encontro dessas pessoas para ajudar a recuperar o sentido, a certeza de serem amados, a certeza de que há caminho e que não foram descartados, muito menos pela Igreja, não podem ser.
Jesus no Calvário sabia que tinha um lugar, sabia que tinha um sentido e sentia-se amado. Nesse quadro podemos entender o sofrimento dessa cruz.
Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. Tentar, acho que é importante tentar entrar nos sentimentos de Jesus. São Paulo diz, tendo entre vós os sentimentos que havia em Jesus Cristo. Tentar-me pôr na pele dele, não é? Ele está ali, muito sofrido, diante da injustiça, diante daquela brutalidade, mas com a certeza de que, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tenho sede de amor, tenho sede de uma vida nova, tenho sede de que a vida continue. E com toda a fortaleza, passa a sua herança para João e Maria. E, portanto, isto continua. A fortaleza dele é essa a herança que nos deixa, não é? Agora é convosco.
Muitas vezes a Semana Santa e a Páscoa, na vida de cada pessoa, não vai ao encontro do calendário litúrgico. Tantas vezes as ressurreições, hoje somos chamados a viver a ressurreição e a Páscoa noutras alturas da nossa vida.
Sim. A Páscoa é o processo contínuo de toda a vida, não é? O caminho para a Terra Prometida, o caminho para a comunhão dos santos, é um caminho pascal. O paradigma é isso, só que o paradigma do caminho pascal é o das dores de parto. Não se nasce sem morrer. O grão de trigo não vai florescer e dar fruto se não se lançar à terra. Não é? Este é que é o paradigma da vida, que não separa Quaresma de Páscoa, não separa morte da vida nova, não separa o nascer de novo. E se temos esta visão, de que estamos em transformação, aliás, dizemos tantas vezes que com a morte a vida não acaba, transforma-se. E por isso o que Jesus nos vem oferecer é um caminho de transformação, de conversão, de passar da morte à vida, continuamente. Porque há muita coisa de mortal no na nossa maneira de estar, nas nossas relações. Nós assustamos muito com a morte, não é? Mas devíamos era assustar-nos com o matar. E andamos a matar uns aos outros, às vezes. Com a maldicência, com a inveja, com a mentira, com a corrupção. Isso é que nos tira a vida. A morte não tira a vida. A morte é o processo de transformação. E um dia virá. Não como um acontecimento que nos cai em cima, mas como a conclusão de um processo que está a acontecer desde que nascemos. E então, esse processo um dia floresce, vem à luz, termina o processo, mas já lá estava. E eu acho que é isto que é importante que as pessoas percebam, porque senão estamos vivos, depois podemos morrer. Não, estamos nesse processo de transformação. Todos os dias. E por isso, isto faz um outro olhar. Nem entra em euforias, porque agora a coisa está a correr bem, nem entra em pessimismo, porque há uma grande injustiça. Não. Sofro, comovo-me, alegro-me, restauro-me, mas, sobretudo, tenho que me abrir ao amor de Cristo, não? Que o Espírito Santo nos concede. Não? E isso faz toda a diferença, que a pregação sobre o que é santo, o que é a Semana Santa. É santa porque transmite uma fortaleza e uma visão do mundo que garante futuro.
E nesse sentido só pode ser alegre?
Sim, nesse sentido da verdadeira alegria, não é? Daquilo que... Porque não é o estar contente, não é o estar satisfeito, é a bem-aventurança. E lá está, a alegria está nas bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Bem, está bem, bem-aventurado. Claro, nesta perspectiva. Porque bem-aventurança é, tem futuro. Não é? É o que a palavra quer dizer. E portanto, tínhamos que ir às vezes ao dicionário, porque a gente às vezes diz, a alegria quer estar contente, ou satisfeito, ou divertido. Feliz também já é uma palavra que a gente estragou, porque feliz significa fecundo. Então começamos à procura de uma felicidadezinha. Pronto. Viver sem problemas. Mas isso é fantasia, não é realidade, não é?
Já aqui falámos do Papa Francisco e deste convite que ele lança a todos os homens de boa vontade, digamos assim, convidados à alegria. Falámos também que ele não está a inventar um cristianismo, está a ir à fonte e a procurar recuperar essa inteireza nas horas que nós temos para viver a nossa vida. E deixarmos perceber também que a vida humana é um horizonte, e não uma fotografia de um momento.
Sim, sim, sim. Exatamente. O que conta não é o momento, diz o Papa, é o processo. E o processo é este. E a alegria é a força do processo, não é? Como é que é as palavras do anjo Nossa Senhora? Alegra-te. Ave, Deus está contigo, alegra-te. Alegra-te, quer dizer, renasce. Recomeçamos. Faz sentido. E essa pregação realmente é... Penso muitas vezes nas catequeses que fazemos, não é? Se não fazemos impressão como se a catequese fosse o pecado, a conversão, o seguimento, mas depois falta a última experiência da ressurreição. Não é? Está bem, temos a via purgativa, temos a via iluminativa, mas depois é importante é a via unitiva, que é da Semana Santa, que é da comunhão. Semana Santa é um chamamento a viver em comunhão com Cristo que se transforma, que dá a vida por nós. E diz agora, faz o mesmo. Claro, é exigente, é um bocadinho contracorrente do mundo instalado, do mundo que procura, pura e simplesmente, não procura a paz, mas procura o bem-estar. Que fala de justiça, mas está cada vez mais burguês. Então, realmente, aí é difícil vir com esta proposta de nascer de novo.
E esgotamos a nossa catequese na Semana Santa e não investimos na ressurreição, nos 50 dias também a seguir à Páscoa.
Eu lembro, exatamente, é a coisa mais importante. Lembro-me de ter lido há muitos, muitos anos, nos meus primeiros tempos de... Quando comecei o caminho de jesuíta, no noviciado, vem-me parar as mãos um livrinho que se chamava A Quaresma da Alegria. E A Quaresma da Alegria era um caminho, um livro... Agora nem me lembro agora neste momento quem era o autor, acho que era um jesuíta francês, que estava muito em voga naquela altura, e quer dizer, uma proposta dos 40 dias depois da Páscoa. Onde agora entramos na Quaresma da Alegria, até ao Pentecostes, não é? Os 40 dias até à Ascensão, até à plenitude, e depois acolher o Espírito. Mas esse é que é o paradigma da vida. Nós ficamos normalmente na quaresma da tristeza. Mas a grande quaresma é da Páscoa até à Ascensão, que depois nos cria condições para acolher o Espírito Santo. E esta catequese é muitas vezes muito pobrezinha. Fazemos a quaresma, está bem, a catequese da conversão...
Ficamos nos preceitos, nos rituais...
Exatamente, não é? Como se, claro que a preparação é importante, mas depois é importante é quando a criança nasce. Não é? Todos os cuidadinhos antes e depois já não é importante. Devia de ser tão importante o percurso dos 40 dias depois do domingo de Páscoa como os 40 dias para trás. porque nós, ainda por cima, vivemos nesses 40 dias depois. Esse é que é o nosso paradigma. Para cristãos, é. Porque o ponto de partida é a ressurreição. A ressurreição é o ponto de partida, não é o ponto de chegada.
E encontramos-o na nossa vida diária.
Sim, é isso. É preciso renascer, dizemos, cantamos, é preciso levantar-se, é preciso seguir Jesus, que caminha e diz, vem comigo. Louva. O Salmo 149, que é o penúltimo, é exatamente, é um hino à alegria, ao pôr-se de pé.
Convidemos, então, quem nos segue e quem nos escuta a viver e a procurar a Quaresma da Alegria.
Acho que é mesmo isso. Acho que é mesmo isso. Muito obrigado.
A conversa com o Padre Vasco Pinto Magalhães pode ser visionada no portal de informação da Agência Eclésia, local onde encontra mais informações também sobre a vida da Igreja Católica. Continua connosco o tempo agora também para a serenidade que nos chega através da música de Rodrigo Leão. A cada domingo, já sabe que o programa Eclésia reserva um tempo para que possa escutar as principais mensagens que a liturgia de hoje nos propõe. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
A longa leitura do Evangelho deste Domingo de Ramos convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. Na cruz revela-se o amor de Deus. Amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. Quantas vezes a multidão estava perto de Jesus, para o escutar, para beneficiar dos seus gestos, para cruzar o seu olhar, para aprender a rezar. A mesma multidão estende os mantos ou ramos à passagem de Jesus e grita, Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. Esta gente estava pronta a reconhecer como rei aquele que teria como trono uma cruz e como coroa uma coroa de espinhos? O grito da multidão era de aclamação. Alguns dias mais tarde, o seu grito será de condenação. Crucifica-o! Chegou o tempo do silêncio, que permite acolher mistério, o mistério do amor de Deus. Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação desse amor. Por amor, Jesus veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu as tentações, experimentou a angústia e o pavor diante da morte. E estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado e incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco até ao fim dos tempos. Esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar, a boa notícia que enche de alegria o nosso coração de crentes. Contemplar a cruz significa assumir a mesma atitude que Jesus assumiu e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência, os explorados e excluídos, os abandonados e descartados, os que são privados de direitos e de dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas e ideologias. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver deste modo pode conduzir à morte, mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne o dinamismo da ressurreição. Que a semana iniciada hoje seja santa. Na vida trepidante que levamos, procuremos reservar na nossa agenda alguns encontros especiais que desejamos ter com o Senhor. Em cada dia, viver com Ele um momento de oração, de meditação, de adoração. Fixar as celebrações nas quais poderemos participar com os devidos cuidados por causa da pandemia. Prever serviço a prestar, possíveis visitas a fazer. Que esta semana seja santa, nos momentos cotidianos de encontro com Jesus Cristo, sempre a contemplar a cruz e a olhar o irmão.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega hoje ao fim. Esta tarde podem ainda procurar-nos na RTP2. Pelas 17h30, o programa 70x7 vai destacar algumas tradições pascais da Beira Baixa. Amanhã marcamos encontro aqui na Antena 1 pelas 22h45, mas já sabe que a qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha um excelente dia, uma ótima Semana Santa. Continue a ficar por casa, a cuidar de si e de todos nós. Até amanhã, se Deus quiser.